Ouvimos o grupo Jacarandá, as músicas Linda e Entre Nós, as duas da autoria do Evandro Vedovelli. Vamos seguir o nosso papo com eles.
Quem são os compositores da banda, tá? E se todos compõem, ou às vezes compõem juntos, a gente já falou disso em off aí, né? Mas queria que vocês falassem pro programa agora.
Bom, então eu, o Evandro, eu escrevo grande parte das músicas, assim, geralmente eu venho com a ideia principal, mas muita coisa acontece assim no meio de um ensaio, onde a gente está simplesmente fazendo uma jam, e aí surge uma levada de violão, uma coisa do baixo, alguma coisa assim, e a gente mistura isso, e aí eu acabo botando uma letra em cima, e a gente vai fazendo assim. Várias músicas são assim, né, que surgiram juntas.
Sim. É, e esse laboratório é super importante, né? Eu tenho saudade disso o tempo da minha primeira banda também, porque hoje em dia, por exemplo, eu trabalho muito sozinho, ou mando uma música pronta, recebo a letra pronta, e é muito legal esse trabalho de laboratório, né? Quer dizer, mesmo que tenha um, como eu, o Evandro, que é o que eu compõe mais, mas sempre tem a participação dos outros, sempre tem um a mais, né? E várias cabeças juntas dá resultados incríveis, né?
Às vezes abre espaço para composições que você... Tipo, que eu não faria sozinho, digamos.
Vamos ouvir então Chapéus e Sapatos e Defeitos.
A luz das estrelas, a pele morena, dessa noite que chegou, a mão na cintura, Patrícia combinando movimentos num combo, pro teu mundo girar, pro teu corpo dançar.
Thank you.
seria de nós sem os traços, nem as linhas, nem as manchas, nem as pintas, sem as rugas na pele, sem o riso torto que engole a mentira, sem um pouco de estresse, sem o charme da ironia, sem os vícios e manias, sem o amargo das brigas, nem ciúmes, nem atraso, nem desfeita, nem descaso, sem as lixas. Só simetria barata, sem graça, faz te esquecer. Só cortesia enlatada, comprada, faz de vender.
Ouvimos Chapéus e Sapatos e Defeitos, do Evandro Vedovelli, é a segunda composta em parceria com Antônio Dalbó. O pessoal do Jacarandá agora nos fala um pouco do disco que estão preparando.
Pois é, então, a gente tem esse disco, ele já está todo gravado, todo mixado, já está finalizado, né? Ele já está disponível na internet para download, certo? Através do nosso site, que é www.jacarandaoficial.com.br. E a gente está em processo de prensagem do CD. A gente vai fazer, vai prensar ele e vai ter ele disponível para venda também em breve, né? A gente está com esse objetivo a curto prazo.
A galera vai poder falar com nós pelo contato. Tem um contato lá no site, quem quiser comprar, vai conseguir comprar pelo site. Também nos shows a gente vai estar vendendo, autografando e fazendo.
O endereço do site é www.jacarandaoficial.com.br.
Jacarandaoficial, tudo junto. .com.br.
Legal.
Na verdade, na internet, a gente, tudo que for procurado a Jacarandá é a Jacarandá Oficial. Assim, o Facebook, o YouTube, que tem o clipe. E tem outro que vai sair daqui a uns dias, né?
Sim.
E tudo isso é Jacarandá oficial. Assim.
Legal, boa dica. Provavelmente Jacarandá sem acento, né?
Sem acento, sim.
É a história da internet.
É.
Então tá. E agora me contem um pouco desse trabalho social de vocês aí, que eu sei que vocês estão fazendo um trabalho legal com as crianças lá do Vidigal aqui na Rocinha, né, no Rio.
Isso. Uhum. É, na verdade o trabalho ele acontece na Rocinha. A gente mora no Vidigal, mas no Vidigal não tem tantos projetos assim acontecendo até... Até eu estava pensando em começar alguma coisa lá. Uhum. Mas esse trabalho acontece na Rocinha, ali numa escola de artes que tem na Rocinha, que a gente tomou um espaço da escola para fazer aula de violão. E é legal, o nome do projeto se chama Maré Mansa. E o projeto começou com um amigo nosso que idealizou, que ele mora aqui no Rio de Janeiro também. E ele é lá do Rio Grande do Sul, que é o Delão. E ele chamou a gente para conhecer o projeto dele um dia. Quando a gente conheceu ele, a gente foi lá no projeto, a gente achou super legal, assim, foi uma... Tem aquela energia muito boa daquela criançada que tá se divertindo, ao mesmo tempo querendo aprender. E aí eu comecei a participar ali de vez em quando no projeto. E aí quando que surgiu a ideia de crescer um pouquinho mais o projeto, eu acabei chamando o Antônio aqui e a gente adotou a quarta-feira, assim. E estamos sempre lá na quarta-feira na escola do Tio Lino dando aula pra criançada. E é legal, a gente leva os violões, porque a maioria das crianças não tem o violão, então a gente conseguiu várias doações de violão. Leva lá, a própria escola disponibilizou uns. E aí é legal, a criançada tá começando a se desenvolver, assim, a gente vê que tem gente que tá buscando cada vez mais aprender, tem crianças que querem muito ter um violão, assim, eles pedem emprestado para levar para casa, então é super,
pô, maravilha, super que lindo. Parabéns, cara, talvez vocês nem tenham noção, né, da importância disso, porque essa gurizada de mais carente, né, é muito fácil no Rio de Janeiro se desviar pro mau caminho, né?
Verdade,
então, se o cara ou joga bola bem, vai para um time de futebol, e a música não é só pelo fato de aprender música, que em si já é maravilhoso, né, cantar, tocar um instrumento, mas é um trabalho social fundamental também, porque essas crianças estão aprendendo uma profissão. Isso é uma profissão para o futuro, né? É uma forma de se envolver com algo, com um astral positivo, com uma energia super construtiva, digamos, né? Vocês estão fazendo diferença. E é um grande exemplo que vocês estão dando a muita gente aí, né? Que fica em casa engordando, vendo televisão.
Não, o legal é ver que as crianças próprias, elas chegam primeira aula, assim, todas tímidas, e elas vão se soltando, assim. Você vê que isso também é importante para elas, não só no sentido de aprender música, mas de ter alguém para conversar, sabe? De ter alguém ali que vai escutar elas por alguns minutos, ouvir o que elas fizeram durante a semana e dar atenção para elas de uma maneira diferente, que às vezes elas não conseguem em casa e tal. Então é muito legal você ver que elas precisam disso, assim, não só da música em si, mas que são outras maneiras delas, sei lá, darem um tempo para a vida delas, assim, é muito...
E agora vamos ouvir as músicas Teoria da Relatividade e Simples Assim.
Há tempos em que o tempo dispara, passa reto, feito bala pra lugar nenhum. Tempos em que o tempo atropela, segue a reta, perde a pista, leva qualquer um. Há tempos em que o tempo não quer saber de quem tem pressa pra se esquecer. E às vezes tentamos esconder, e o tempo mostra pra quem quiser ver. Todo o tempo do mundo num segundo parece caber. Segundo tempo corre pra se esquecer. Todo tempo do mundo num segundo parece caber. Segundo tempo corre pra se esquecer. Tão curto e num breve segundo se acaba de ver. saber. Um segundo, segundo, o tempo corre pra se esquecer. Todo o tempo do mundo num segundo parece caber. Um segundo, segundo, o tempo corre pra se esquecer.
Ouvimos Teoria da Relatividade e Simples Assim, mais duas composições do Evandro Vedovelli, a segunda em parceria com Antônio Dalbó. O Caio Duque Ramil contribuiu com esse programa enviando duas perguntas para o grupo Jacarandá, começando por perguntar sobre as influências da banda.
A questão de influências, a gente ouve muita coisa diferente, assim. A gente tem... A banda inteira, assim, principalmente cada um, assim, tem uma questão eclética enorme. Acho que da banda em si, é meio difícil dizer, mas a gente tem uma influência forte de MPB, eu acho, principalmente em composição.
Rock, né?
É, rock, a gente imagina, cresceu ouvindo, né, de criança, assim, ouviu muito na vida.
Com certeza.
E a gente tem muito essa coisa do funk, do groove.
nossas músicas, né? Funk, essa coisa do funk americano.
Soul, swing, tem que ter swing, assim.
É. A gente tem bastante isso, assim, na característica, forma de tocar, enfim, forma de...
É, eu acho que de certa forma, acabou virando mais... Muita gente tem influências de bandas, assim, a gente acabou tendo influências de estilos musicais, assim. E cada um tem um pouco, assim, o Antônio escuta muito hip-hop.
E blues.
E além dessas coisas que a gente falou, né, mas muito hip-hop e blues, que é uma coisa que a gente... Eu não escuto blues, por exemplo, mas ele escuta, então tá ali. O Galas escuta muito mais. Tem mais rock. Os anos 80, tu escuta bastante anos 80.
Música clássica.
Verdade.
Não, é, e até alguma coisa mais groovada mesmo, né? Uhum. Como eu sou baterista, assim, eu gosto muito dessa coisa mais quebrada, essa coisa mais swingada, né? Uhum, então também. Eu tenho muito essa influência de musical, de uma coisa.
Fala o nome de um cara, um batera ou um artista que tu gosta.
Um baterista, olha,
escolhe
assim.
Um só. É, você, cada um de vocês fala um.
Tá. Certo. Eu vou dizer, assim, o baterista que me influenciou a tocar a bateria, que foi o baterista do Rush, Neil Peart, né? E como segunda influência, mas mais por. Pelo meu desenvolvimento, eu acho que o Chad Smith, que é o baterista do Red Hot, é um baterista que eu me inspiro bastante também.
Bom, vou falar o guitarrista que eu me inspiro mais ultimamente, assim, é o Steve Ray Vaughan. Guitarrista de blues que não tem muito a ver com o som da banda, mas assim, pra mim, na guitarra, ele é o cara.
É, tá difícil.
Como baixista, pra mim, sem a menor dúvida, é Jaco Pastores, baixista lá dos anos 70, que tocava... Fusion, jazz e som em geral, assim, foi responsável por um desenvolvimento absurdo no instrumento, assim.
Cara, eu acabo me inspirando mais, acho que até em compositores do que em instrumentistas, assim. Acho que pra mim o cara que meio que foi impressionante quando eu descobri, assim, porque a maioria eu cresci ouvindo, mas esse eu descobri e que me mudou bastante foi o Jorge Drexler, que ele é um compositor que, poxa, quando eu ouvi ele eu fiquei, uau, extasiado, assim, foi... Foi um momento de antes e depois de Jorge Drexler, eu consegui ver que era possível fazer música de outras maneiras, assim.
Legal, legal. Tipo, como vocês viram, os caras são um pouco exigentes, né? Só gostam de fera mesmo. Isso é bom. É, a gente tem que ter mesmo os nossos mitos pessoais, né? Perseguir, chegar a atingir, chegar próximo deles, né? O que eles fazem. E o estilo de vocês, vocês definem como, assim, da música?
Aí é complicado.
Cara, a gente se mistura. Às vezes eu uso aquele lá que é... Não, a gente toca uma mistura de MPB com funk, com um pouquinho de ritmo latino.
Isso aí.
Um pouquinho e um rock. É. Não, é complicado, cara, mas eu acho que é uma tendência... A gente tá fazendo um som que eu acho que eu sinto às vezes uma tendência meio mundial dessa coisa. Rola bastante groove atualmente no mundo, assim. Acho que o que tá rolando é que a gente conseguiu fazer uma mistura daquela... Desse groove com a MPB, assim, que é uma coisa que...
Soar pop. Exato. Soar pop, pra todas as idades e públicos em geral, assim.
Meio que sem querer, a gente nunca planejou o que a gente ia fazer musicalmente. Acho que é por isso que a gente não sabe definir, né? Mas a gente faz música,
né? Exatamente.
E daí no fim dá isso ali, essa mistureba, e a gente gosta, né? Se a gente gosta, daí tá valendo, a gente usa. Assim,
é o que importa.
E aqui se encerra mais um programa O Sul em Cima. Foi um prazer ter vocês aqui, eu agradeço a audiência de todos. E hoje o programa foi dedicado a esse grupo jovem que vem do sul do Brasil para conquistar o mundo aqui, hoje morando no Rio de Janeiro, o grupo Jacarandá. Só podemos desejar a eles um enorme sucesso e vamos em frente até o próximo programa. Tchau!
Vocês acabaram de ouvir O Sul em Cima. Produção e apresentação de Cleiton Ramil. Colaboradores Marilza Kineushi e Eduardo Beda.